Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica Segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem, oito conferências proferidas por Rudolf Steiner em abril de 1923, com tradução de Christa Glass, publicado pela Editora Antroposófica e a Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2013. E este é o sétimo capítulo. Torna 21 de abril de 1923. Educação para a vida prática. Os senhores podem imaginar que para quem se firma sobre uma base sectária ou fanática, seja difícil executar o aspecto pedagógico-didático resultante do conhecimento do ser humano, conforme indiquei nos últimos dias. Ora, muitos dos senhores devem ter dito a si mesmos, abre aspas, o que devemos considerar como correto diferencia-se essencialmente daquilo que hoje, pelo regimento escolar, pelo currículo, ainda encontramos como sendo o aspecto dominante, fecha aspas. Então ficam num dilema. Por um lado, existe a base pedagógico-didática reconhecida objetivamente. Isso os senhores devem ter percebido pelo que foi exposto, que prescreve para a faixa etária uma tarefa bem específica quanto ao ensino e à educação. Na própria vida da criança, podemos descobrir que devemos fazer não só em cada ano, mas, na verdade, em cada mês, em cada semana e, por fim, num âmbito mais individual, em cada dia. E pode-se dizer que é belo, professorado Waldorf, ter assimilado em tão alto grau, em sua convicção, essa exigência objetiva de uma pedagogia autêntica e já poder compreender como as necessidades do desenvolvimento humano estão ligadas a uma pedagogia assim, e como nela nada existe de arbitrário, sendo tudo deduzido da essência do ser humano. Isto por um lado. Por outro lado, justamente para a pessoa que não é fanática, mas que se coloca com seus ideais, ou seja lá como se chamem essas coisas, totalmente dentro da realidade, temos as exigências da vida. Aqui tem uma nota de rodapé. Em agosto de setembro de 1919, Rudolf Steiner formou professores Waldorf para que assumissem sua tarefa. A Escola Livre Waldorf foi fundada pelo industrial Emil Molt para os filhos dos operários de sua fábrica, em 7 de setembro de 1919. Fim da nota de rodapé. Não podemos educar crianças de maneira sectária, fanática, de modo que elas depois não se adaptem à vida, pois presentemente a vida não se regula por essas exigências ideais, e sim pelo que mesmo hoje ainda provém da vida. Trata-se aqui dos regimentos escolares, currículos e afins, do modo como são dados como base nas ideias atuais. Nós nos vemos muito facilmente diante do perigo de educar a criança de um modo correto. Pode-se considerá-lo correto ou não. O fato é que ele existe. Mas, com isso, talvez, a alienemos da vida. Temos de ter sempre presente em nós o seguinte: não podemos ir fanaticamente ao encontro de uma meta. Por um lado, temos de estar conscientes do que ela deve ser. E, por outro, temos de estar cônscios de que não se pode levar as crianças a alienar-se da vida. Justamente o que os antagonistas atribuem tantas vezes à antroposofia, que nela domina o fanatismo, o sectarismo. Não é o caso, como os senhores verão. O que se dá é o oposto. Pode ser que isso aconteça com alguns antropósofos, mas o que a própria antroposofia quer é estar em tudo dentro da realidade viva. E é justamente por isso que na prática nos tornamos atentos às dificuldades da vida. E assim, por não haver aqui o fanatismo como base, mas sempre um realismo objetivo, teve de ser criado logo de início, em certo sentido, bem, como dizer isso, algo de mal, uma espécie de compromisso. Logo de início, foi preciso elaborar um memorando em que foi estipulado por mim mesmo o seguinte: nos primeiros 3 anos escolares, as crianças serão gradativamente conduzidas, na medida do possível, conforme as exigências que o próprio ser humano demonstra. Ao mesmo tempo, nesses 3 primeiros anos escolares, seguimos as exigências externas, de modo que as crianças possam, depois da terceira série, ser transferidas para uma escola de pedagogia tradicional. Isso, para o professor, deve constituir, preciso citar, a, perdão, preciso criar aqui esta tautologia, consideração ao compromisso. Não há outra forma. Quem é realista tem de agir dessa maneira, pois precisa haver sempre uma circunspecção. O fanático age diferentemente. É natural que nesse caminho ocorram diversas dificuldades, sendo que alguns professores achariam muito mais fácil ir diretamente à meta ideal. Muitos detalhes devem ser considerados para encontrarmos o caminho entre as duas metas. Também consta que, de meu memorando original, que, por outro lado, quando os alunos completarem 12 anos, portanto, quando estiverem no sexto ano escolar, abre parênteses, contando-se a partir do primeiro ano, possam ingressar na série correspondente de uma escola comum. O motivo de eu ter escolhido justamente essa série tem a ver com o fato de o ser humano, conforme foi explicado aqui nos últimos dias, estar atravessando um período especial. Por outro lado, aos 14 anos, os alunos devem poder ser transferidos para as escolas que desejam escolher. Agora, eu gostaria de dizer que estamos indo razoavelmente bem com os 3 primeiros anos do ensino fundamental. É possível chegar a algum resultado. Isto também pode ser almejado com maior esforço junto às crianças de 12 anos. As dificuldades realmente só começam quando as crianças atingem idades posteriores a essa. Pois vejam, mesmo que isso só ocorra vindo de uma consciência obscurecida, ainda se preservou, dos tempos antigos, algo de uma sabedoria crepuscular a respeito do ser humano. Isso levou, pelo menos casualmente, ao fato de ainda hoje a época da troca dos dentes ser vista como o momento de a criança entrar para a escola. Atualmente, as pessoas nem mais sabem que uma coisa tem a ver com a outra. Mas hoje, realmente, só uma sabedoria instintiva está ligada a essas tradições antigas. E o que acontece é que as pessoas que, por sua vez, não sabem ou não tomaram conhecimento disso, querem de maneira abstrata e nada condizente com o ser humano adiantar a entrada da criança na escola para os 6 anos de idade, o que é um pouco cedo demais para se começar o aprendizado elementar. Nada se consegue fazer contra isso, pois se os pais não querem enviar seus filhos à escola aos 6 anos completos, vem uma autoridade qualquer e as obriga a levá-los. Não há muitas possibilidades de mudar tal coisa, mas, como já foi dito, é relativamente fácil assumir aquele compromisso para as 3 primeiras séries. No entanto, se vez por outra acontecer que um aluno ou aluna se transfira para outra escola, sempre haverá o comentário, abre aspas. Bem, ler e escrever tão bem como nossos alunos, essas crianças não sabem. E para o que elas aprenderam, desenhando e fazendo euritmia, nós não temos uso. E talvez nisso elas estejam adiantadas. Fecha aspas. Justamente por um julgamento desses é que podemos fazer uma afirmação conclusiva sobre o método Waldorf. Ora, eu gostaria de chamar-lhes a atenção para o seguinte. Podemos encontrar na ortografia juvenil de Goethe, de uma época bem posterior à dos 7 ou 8 anos, os erros mais crassos. E os senhores podem facilmente deduzir da maneira como ele escreve que hoje se exige muito mais de uma criança de 8 anos. Abre parênteses, se é que podemos chamar isso de mais. Fecha parênteses. Do que se exigia? Naturalmente, sob certo aspecto, do Goethe de 7 anos. Portanto, as coisas ainda se passam de maneira diferente. E Goethe deve algumas características de sua natureza a essa circunstância de cometer erros ortográficos ainda aos 17 anos, pois com isso, seu interior permaneceu justamente maleável para certo desdobramento das forças da alma, por não estar ainda preso a regras rígidas. Quem está a par desses relacionamentos, certamente por meio de uma psicologia mais refinada do que a encontrada muitas vezes hoje, obviamente não fará objeções a uma pedagogia em conformidade com a natureza. Como tampouco, por exemplo, faria a um fato histórico bem interessante. Vejam, no começo do século XX, ou talvez no fim do século XIX, surgiu na ciência natural o conceito de que o mendelismo é a melhor teoria para a compreensão dos fenômenos da hereditariedade. Esse mendelismo deve seu nome a Gregor Mendel, que em meados do século XIX era botânico e simultaneamente lecionava no ginásio de Mannheim. Gregor Mendel fez pesquisas minuciosas sobre a hereditariedade nas plantas. O que ele escreveu a esse respeito não foi levado em consideração por muito tempo. Mas na virada do século, isso surgiu como sendo a melhor teoria sobre a hereditariedade. Ora, seria interessante pesquisar um pouco, biograficamente, a história de Gregor Mendel. Como era costume na Áustria daquele tempo, ele estava se preparando. Os amigos austríacos devem saber que os monges do mosteiro se preparavam para o magistério do ginásio, o ensino médio de então. E depois se submetiam ao exame. Ele estava, pois, preparando-se e foi prestar o exame de magistério, como então era chamado, e não foi aprovado. Portanto, não estava apto a exercer o magistério no ginásio. Na Áustria, porém, existe a condição de se poder voltar a prestar o exame, passado algum tempo. Gregor Mendel prestou mais uma vez o exame e voltou a ser reprovado. Hoje, uma pessoa assim nem seria mais contratada na Áustria como professor de ginásio, penso eu. Mas naquela época, havia mais complacência, pois também candidatos reprovados eram contratados porque se precisava deles. Assim, Gregor Mendel, embora reprovado 2 vezes, tornou-se professor de ginásio. Então, ele, duplamente reprovado, graças à complacência do diretor, exerceu o cargo de professor ginasial e era como membro inferior que fazia parte do colegiado de professores, no qual, pelo sistema vigente entre professores do ensino médio, não se podia acrescentar ao nome a designação doutor em filosofia. Aleatoriamente. Os que eram aprovados no exame, esses sim, tinham o acréscimo Dr. Phil, e logo após, a abreviatura da disciplina ou especialidade. No caso de um membro inferior do corpo docente, não havia esse acréscimo ao nome, sendo ele, por isso, considerado um professor de menos valor. Depois, passado algumas décadas, aquele homem, depois de sua morte, foi reconhecido como um dos maiores pesquisadores da ciência natural. Na vida real, as coisas se passam de maneira bem peculiar. E quando não é possível estabelecer as coisas diretamente de acordo com a vida real, caso contrário, iriam logo aparecer exigências bem cômicas em relação ao ensino. Quando a pessoa não consegue adequar-se ao que a vida faz amadurecer mais tarde, deve ter sempre bem claro que precisa estar psicologicamente atenta a essas coisas. Enxergar com clareza as coisas que acontecem. Elas dizem respeito tanto ao ensino médio quanto ao ensino fundamental, tanto à educação mais adiantada quanto à mais básica do ser humano. Assim, podemos dizer que não é tão assustadoramente grave um aluno sair do terceiro ano escolar ainda sem saber tanto quanto talvez tenha sido incutido em outras crianças por um método pior e que traga prejuízos para a vida mais tarde. Muitas biografias desse tipo poderiam ser citadas. Às vezes, os necrológicos revelam coisas bem estranhas. Röntgen, por exemplo, também foi desqualificado para o ensino. E só conseguiu chegar ao magistério graças principalmente a uma complacência especial. Nota de rodapé: Röntgen, 1845-1923, físico, descobriu em 1895 os raios X, denominados também raios Röntgen. Röntgen se soletra R, O com trema, N de Nair, T de Teresa, GEN. Fim da nota de rodapé. Como eu já disse, na vida não podemos guiar-nos por essas coisas, mas temos de estar atentos a elas e procurar compreendê-las por meio de uma psicologia mais sutil. Torna-se cada vez mais difícil assumir os mencionados compromissos na verdadeira prática do ensino e da educação. Quando muito, isso acontece ao nos familiarizarmos com a faixa etária que vai até por volta dos 12 anos. Daí por diante, as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis, porque a partir dessa idade, os programas e as metas de ensino nada mais contêm do que corresponde à essência humana, originando-se de mera arbitrariedade. E não damos mais conta quando o que se originou de pura arbitrariedade é medido conforme o que provém da essência humana. Lembrem-se do que eu disse ontem. Quando a maturidade sexual é atingida, a criança deve ter chegado ao ponto de poder realmente ingressar na liberdade da vida, de poder consolidar-se interiormente. Pois vejam, os senhores, temos as duas virtudes fundamentais: a gratidão, que deve ter suas bases na época que acontece a troca dos dentes, e a capacidade de amar, que deve fundamentar-se na época que vai da troca dos dentes à maturidade sexual. Foi isso o que desenvolvemos ontem, e vimos em relação à ética como a índole e o sentimento da criança devem ser preenchidos de simpatia e antipatia também perante o bem e o mal. Quando chegamos junto a uma criança dessa idade com o, abre aspas, você deve, nós a estragamos para o seu futuro caminho no curso da vida. Em compensação, se não a admoestarmos com qualquer, abre aspas, você deve, fecha aspas, mas, em vez disso, formos uma boa autoridade para ela até a maturidade sexual e pudermos justamente ensinar-lhe que, abre aspas, o bem nos agrada e o mal nos desagrada, Então, na idade em que a criança aos poucos amadurece sexualmente, desenvolve-se do interior da essência humana a terceira virtude fundamental, o senso do dever. Um verdadeiro senso do dever não existe tendo sido incutido como obrigatoriedade. Senso de dever só existe quando originado naturalmente pelo desenvolvimento do ser humano, baseado na gratidão, como expus ontem, e na capacidade de amar. Quando a gratidão e a capacidade de amar são desenvolvidas corretamente, então o senso do dever surge quando se completa a maturidade sexual. Esse surgimento natural, autônomo do senso do dever, é uma experiência de vida necessária ao homem, pois seu lado anímico-espiritual tem de desenvolver-se de acordo com suas próprias leis e condições, tal como seu lado corpóreo. Assim como o braço ou a mão tem de crescer por obra das forças internas de crescimento, e não podemos direcioná-los prendendo o braço em determinado aparelho, nem direcionar o crescimento dos pés impressando-os, embora às vezes nossa alma seja pressionada de forma semelhante. E quanto aos pés, isso até ainda aconteça em algumas regiões da Terra. O que deve, resultar naturalmente do ser humano em crescimento, também precisa resultar por si mesmo, de modo que o homem tenha a seguinte vivência, abre aspas. Isto vem do meu próprio íntimo, fecha aspas. E assim o homem se posiciona corretamente dentro da vida social com seu senso do dever e chegará, num sentido mais elevado, ao cumprimento da palavra de Goethe. Abre aspas. Dever. Travessão. Quando amamos o que impusemos a nós mesmos. Fecha aspas. Nota de rodapé. Isso está em Máximas e Reflexões. Fim de nota de rodapé. Por outro lado, os senhores veem aqui que o amor intervém em tudo o que o dever também tem de desenvolver-se de modo a podermos, por fim, amá-lo. Então, nos posicionaremos corretamente dentro da vida social e da autoridade vivenciada corretamente, surgirá um ser que sabe apoiar a si mesmo. E o que daí resulta como religiosidade também é transposto para o espiritual, o que, como acabei de descrever-lhes detalhadamente, na criança antes da troca dos dentes, se desenvolve como religiosidade corpórea natural. Tudo isso são coisas que precisam estar profundamente arraigadas numa pedagogia e numa didática verdadeiras. De um tal conhecimento do homem resulta, pois, simplesmente o que descrevi como sendo tão necessário: o fato de o ensino e a educação passarem extremamente à prática a partir dos 12 anos de idade, no caminho para a maturidade sexual, e principalmente depois desta. Em nossa escola Waldorf, isso é feito depois de um preparo anterior. Na escola Waldorf, meninos e meninas já se sentam lado a lado. E apesar de termos como resultado disso fatos interessantes dos quais vou falar amanhã, justamente para a psicologia há resultados extremamente interessantes, tendo cada classe sua psicologia especial. Somos forçados a dizer que é justamente um excelente preparo para a vida deixar que meninos e meninas exercitem naturalmente, lado a lado, atividades práticas da vida. Hoje, muitos homens não sabem como uma pessoa tem um pensar sadio, uma lógica sadia, quando sabe fazer tricô, não é mesmo? Muitos homens nem têm condições de julgar o quanto é bom para a vida saber fazer tricô. Em nossa escola Waldorf, Meninos e meninas fazem tricô e também serzem meias. É óbvio que mais tarde, quando tiver de ocorrer a diferenciação, esta ocorrerá como algo natural. E com isso também se consegue uma educação que leva em conta a vida na qual o ser humano precisa se inserir. As pessoas sempre ficam terrivelmente espantadas quando faço uma afirmação que não é apenas uma convicção minha, mas faz parte dos conhecimentos de psicologia. Não posso sequer considerar como sendo um bom professor aquele que não consegue consertar as próprias botas quando necessário. Como podemos, aliás, saber algo exato sobre o ser ou vir a ser, se não sabemos, quando necessário, consertar as próprias botas? Isso, naturalmente, está sendo dito de modo paradoxal e extremo, mas hoje há até homens que nem sequer sabem, numa situação de emergência, pregar direito um botão em suas calças. Sim, isso é terrível. Não pode mesmo saber ordenadamente algo sobre filosofia quem não possui certa destreza nas mãos para determinadas coisas. Isso faz parte da vida. E é preciso dizer que só pode ser um bom filósofo aquele que, caso fosse esse seu destino, se teria tornado um bom sapateiro. Às vezes, até sapateiros se tornam filósofos, como o demonstra a história da filosofia. Aqui uma nota de rodapé, referência a Jacob Boehme, 1575-1624. Místico e filósofo, Sabateiro and Gorlitz, Silésia. Fim da nota de rodapé. O conhecimento do ser humano exige realmente que, por meio de um preparo correto, todo o direcionamento da educação seja voltado para a vida prática. E assim, na entidade humana, a leitura resulta, por exemplo, no fato de as crianças, não rapazes e moças, em determinada classe, sejam levadas a tecer, a aprender a lidar com o tear, sejam levadas a fiar, de que também aprendam a apropriar-se de um conceito ou do modo como é feito o papel, por exemplo, de que aprendam pelo menos os mais simples desempenhos químicos mecânicos, não apenas a mecânica e a química, mas que aprendam a entender a tecnologia químico-mecânica e a lidar com ela em pequena escala, de modo a saber como isso acontece na vida. Essa transição para um direcionamento real, prático no ensino e na educação, precisa ser encontrada. E é isto o que justamente devemos almejar quando, com seriedade e honestidade, e baseados num verdadeiro conhecimento do ser humano, queremos formar uma pedagogia e uma didática especialmente para as classes mais adiantadas. Sim, aí nos deparamos com terríveis dificuldades. Podemos separar relativamente bem uma criança de 9 anos, além daquilo que temos de fazer por bom senso, para que ela possa passar para o quarto ano. Também no caso de uma criança de 12 anos prestes a passar para um sétimo ano, isso ainda é possível. Mas já se torna muito difícil conseguir que as crianças passem para o ensino médio depois de concluir o fundamental. E a coisa fica muito mais difícil quando visamos as séries escolares superiores. Isso porque o conhecimento do ser humano exige que se possa voltar um pouco ao ideal grego. É verdade que um sábio grego teve de ouvir de um egípcio, abre aspas: "Vocês, gregos, são como crianças, nada sabem sobre todas as transformações que ocorrem na terra." Fecha aspas. Foi isso o que um sábio grego teve de ouvir de um sábio egípcio. Apesar disso, os gregos não se tornaram tão infantis a ponto de exigir a língua egípcia quando alguém devia formar-se realmente em determinada matéria. Bastava-lhes a língua grega. Nós não imitamos o que os gregos fizeram. Nós aprendemos o grego. Bem, eu nada quero dizer contra. Aprender o grego é algo belo. Mas, ao nos guiarmos pela essência humana em determinada idade, não incluímos uma quantidade de aulas de grego e de aprendizado de grego numa época em que é preciso executar o tecer, o fiar, o adquirir o conhecimento da fabricação de papel. Bem, deve-se estabelecer o currículo, mas também se deve conseguir que os alunos, pois com certeza em nenhum lugar nos permitirão criar uma formação universitária, possam frequentar uma universidade, um curso técnico e similares. Em outras palavras, que eles possam ser aprovados num vestibular. Aí é que aparecem terríveis dificuldades, dificuldades quase insuperáveis. Então percebemos como, por um lado, tentamos cultivar a atividade prática com base num verdadeiro conhecimento do ser humano. E então vem o professor de grego e diz, abre aspas, preciso de mais aulas, não posso preparar os alunos para o vestibular. Tenho muito poucas aulas, assim não dá, fecha aspas. De modo que os senhores podem ver, com estas considerações bem objetivas, as dificuldades que ainda enfrentamos hoje. E como qualquer tipo de renitência fanática por um ideal, não leva a coisa alguma. Hoje, o que tem de acontecer não depende só, digamos assim, da opinião do corpo docente, que considera algo bom e correto. É preciso que haja mais grupos de pessoas com ideais de uma educação realmente condizente com o ser humano, um ensino realmente condizente com o homem, para que a vida possibilite aos seres humanos em crescimento não se alienarem dela, ao serem educados de acordo com a natureza. Pois, naturalmente, hoje tornaremos uma pessoa estranha à vida se ela completar conosco o ensino médio e depois for reprovada no vestibular. Com a reprovação, estou falando com peritos no assunto, com a reprovação se passa o seguinte: caso fosse esse meu intuito, eu teria a possibilidade de reprovar num exame um professor catedrático de botânica, que seja até bem versado no assunto e que lecione sua matéria numa universidade. Realmente, creio que isso seria possível. Nós sempre podemos ser reprovados no exame. Também aí se evidenciam os fatos mais estranhos da vida. Vejam os senhores, existe um poeta austro-germânico chamado Robert Hammerling. Ele tem praticamente o melhor estilo alemão que na Áustria alguém poderia adquirir mais tarde como poeta. É interessante examinar o certificado de habilitação de Hammerling para lecionar no ensino médio. Grego, excelente. Latim, excelente. Alemão e redação em alemão. Pouco habilitado para lecionar nas classes inferiores do ensino médio. Isso está escrito no certificado de magistério de Hammerling. É aí que se vê como é duvidosa a reprovação ou aprovação num exame. Bem, assim se apresentam as dificuldades que chamam a atenção para o seguinte fato. Grupos mais amplos ainda tem de estruturar a vida em si mesma, de modo a tornar-se possível alcançar mais do que se pode alcançar por meio do compromisso que caracterizei. Portanto, se eu quisesse perguntar-lhes da maneira um tanto abstrata, será que a escola Waldorf pode ser introduzida em toda parte? Naturalmente, eu também poderia responder de maneira igualmente abstrata. Sim, em todo lugar onde sua inclusão seja permitida. Mas, por outro lado, a própria permissão abstrata para sua introdução ainda não é decisiva, pois, na verdade, para muita gente, essas são apenas duas expressões para a mesma coisa. Muitos, na verdade, conseguem abrir caminho e tornar-se poetas conceituados mesmo tendo recebido um conceito baixo em seu certificado no aprendizado da língua. Mas nem todos conseguem superar as dificuldades. Para muitos, ser reprovado no exame vestibular significa ser jogado para fora da vida. Assim, é preciso que se diga que quanto mais adiantadas são as classes escolares em que entramos, mais acontece de o ensino que devemos ministrar não corresponder totalmente ao ideal. E é isso justamente algo que nos mostra o quanto temos de contar com a vida para essas coisas. Para um ensino e para uma educação condizentes com a natureza, só pode haver, evidentemente, uma pergunta: acaso o ser humano alcança na vida aquela conexão social exigida pela própria natureza humana? Pois, afinal, também são seres humanos os que exigem o exame vestibular, embora essa exigência, tal como é feita hoje, seja um equívoco. Devido, porém, às exigências sociais de hoje, somos forçados a não fazer exatamente o correto quando queremos justamente introduzir a pedagogia da escola Waldorf. Quem for inspecionar as classes superiores, fatalmente, perdão, dirá a si mesmo, abre aspas: é, nem tudo aqui está conforme é exigido pelo ideal de uma pedagogia Waldorf, fecha aspas. Mas posso garantir-lhes que, se fosse realizado o que hoje se deduz ao contemplarmos a natureza humana, especialmente quando se deveria encontrar a transição para os campos da vida prática, então todos seriam reprovados no exame vestibular de hoje, como as coisas de hoje se nos apresentam antagônicas. Isso deve ser mesmo levado em consideração. Evidentemente, tais coisas podem ser levadas em conta de várias maneiras, mas, por outro lado, pode surgir daí a consciência do quanto deveria ser trabalhado, não só no campo da escola, mas também no âmbito da vida em geral, se é que justamente no aspecto social se pretende oferecer um ensino e uma educação mais condizentes com o ser humano. Contudo, justamente em nossa proposta educacional, as atividades práticas são, até certo ponto, levadas em consideração da maneira indicada. Só que, evidentemente, sempre se eliminam horas para as aulas práticas, porque os professores de grego e latim precisam dessas horas. Não há, porém, outro jeito. De tudo o que acabei de dizer, os senhores veem que, justamente para o momento que se aproxima, com a maturidade sexual da vida humana, também precisa ser encontrada a transição para a verdadeira vida exterior, e que, cada vez mais, deve ser incluído na escola o que, num sentido mais elevado, o homem faz de útil para a vida com corpo, alma e espírito. Quanto a isso, nem temos um conhecimento psicológico suficiente, pois as conexões espirituais mais sutis na vida humana, corpóreo, anímica, espiritual, não são sequer pressentidas. Hoje, só as pressente quem impõe a si mesmo a tarefa de chegar a conhecer a vida da alma. E posso modestamente dizer-lhes, com base num autoconhecimento, que certas coisas do âmbito da ciência espiritual, as quais hoje talvez ou certamente pareçam inúteis para muitos, eu não poderia apresentar do modo como as apresento, se não tivesse aprendido a encadernação em determinada idade. Não na escola por intermédio da pedagogia Waldorf, mas do destino. A atividade particularmente humana de encadernar também traz como resultado algo muito especial para o anímico espiritual, mais íntimo, principalmente quando ocorre na idade certa, e é justamente o caso das atividades práticas. Eu consideraria um pecado contra a entidade humana não incluirmos na escola Waldorf Em dado momento deduzido da observação da natureza humana, aulas de trabalhos manuais, assim como de encadernação, fabricação de caixas, cartonagem. Essas coisas são pertinentes para alguém se tornar uma pessoa completa. O essencial não é ter fabricado esta ou aquela caixa, ou encadernado este ou aquele livro, mas sim ter exercido as funções condizentes, ter passado por certas sensações e por determinados processos de reflexão. A diferenciação entre meninos e meninas ocorre por si. A isso, por sinal, também devemos estar atentos, e animicamente atentos. Por exemplo, tem ocorrido algo cuja psicologia, por eu mesmo não poder passar tempo suficiente na escola Waldorf, ainda não foi pesquisada, mas ainda o será. Ocorre a peculiaridade evidenciada no fato de que as meninas gostam muito de fiar. Os meninos gostam muito de estar por perto, mas só querem levar as coisas para as meninas. Querem ser cavaleiros. Levam com prazer tudo o que as meninas usam para fiar. Preferem executar os trabalhos preparativos. Foi isso que se evidenciou e que ainda precisa ser pesquisado psicologicamente, pois as coisas se diferenciam dessa maneira. Mas também, a partir dessa manobra especial, se é que posso me expressar desta forma, a aula de trabalhos manuais, que é muito valorizada em nossa pedagogia Waldorf, a partir, portanto, dessa manobra da aula de trabalhos manuais em direção à encadernação, à cartonagem, também se mostra que, em toda parte, justamente quando se focaliza o espírito, o lado prático da vida, deve ser levado em consideração como algo evidente. Foram pessoas com imensa falta de prática que criaram os métodos que acreditam saber tudo sobre a prática da vida. Há menos resultados em relação à prática da vida quando se parte de teorias pedagógicas. Delas, nada resulta. Na verdade, só preconceitos. Por outro lado, a verdadeira pedagogia é conhecimento do ser humano. E o conhecimento correto do ser humano já se vê quando é desenvolvido na direção que mencionei. Ele já é pedagogia e torna-se didática no manuseio vivo do ensino e da educação. Torna-se disposição pedagógico-didática. E é isso o que importa. E, naturalmente, é a esse conhecimento do ser humano que a escola deve ser adaptada. No sistema de ensino e de educação a ser cultivado na escola Waldorf, o centro de gravidade está no colegiado de professores e no aconselhamento desse colegiado de professores, porque a escola toda deve ser um organismo vivo e espiritual em si mesmo, e porque numa verdadeira participação dos professores do primeiro ano, cabe observar o professor de física do 12º ano, não só quanto ao que ele faz em sua classe, mas quanto ao que ele vivencia e experimenta com os alunos. Isso tudo conflui para a conferência dos professores, mas para ela também confluem todos os conselhos que resultam do trato com o ensino. Na conferência dos professores, realmente se tenta obter algo como a alma de todo o organismo escolar. Nela, o professor do primeiro ano sabe que o professor do sexto tem um aluno que está atrasado nisto ou naquilo, ou que é especialmente dotado nisto ou naquilo. E esses fatos, que cada qual fica sabendo, tornam-se produtivos para os outros num âmbito bem diverso. Nisso, o corpo docente, por ser uma unidade, também conhece, poderíamos dizer, toda a escola como uma unidade. Toda a escola é, então, perpassada por um entusiasmo em comum e também por preocupações em comum. Todos os professores, em conjunto, precisam carregar o que tem de ser carregado pela escola como um todo, de um modo essencialmente moral, religioso, mas também de um modo compreensivo. Na conferência dos professores, também se tem noção de como a aula dada por um professor atua especialmente sobre a aula dada por outro, assim como não é indiferente ao organismo humano estar ou não o estômago em sintonia com a cabeça de modo correto, tampouco é indiferente à escola o fato de a aula das 9 às 10 horas do terceiro ano corresponder de maneira correta à aula das 11 ao meio-dia do oitavo ano. Isso, naturalmente, são coisas ditas de forma extrema e radical, e é óbvio que não podem ser concretizadas com esse extremismo e esse radicalismo, mas são ditas deste modo, porque são coerentes com a realidade. Ora, se pensarmos realisticamente, chegaremos a julgamentos também em relação à realidade natural, sensorial, bem diferentes daqueles a que chegamos por meio de uma teoria abstrata. Muitas vezes podemos passar pela experiência de ver que leigos, nos locais onde é permitido, medicam determinadas pessoas. Ali os leigos se aproximam de certo cabedal de conhecimento leigo. Um deles diz então de um paciente, abre aspas, seu coração não está normal, fecha aspas. Isto pode até estar correto, mas daí nada resulta para se normalizar esse coração. Pois quem tem esse coração pode ter adaptado todo o seu organismo à normalidade abstrata de um coração contraditório. Se procurarmos normalizar esse coração, ele não se adaptará mais ao organismo. Temos de deixá-lo tal qual é. E quando se apresentarem os sintomas da doença, teremos que, apesar das anormalidades do coração, elaborar todo o procedimento da terapia de modo diferente, a não visar simplesmente ao coração com a medicação de modo abstrato. Ontem eu disse que a educação tem algo de análogo à cura. E é por isso que, para uma verdadeira pedagogia, precisamos ter uma ideia e uma sensação amplas que abranjam toda a realidade. Ideia essa análoga à que também precisamos ter em todos os âmbitos do conhecimento da realidade. Se tomarmos os resultados que provêm da anatomia, da fisiologia vigente, da psicologia, nem se pode falar, porque é uma soma de abstrações. E disso fabricarmos um conhecimento do ser humano, abre parênteses, o conhecimento do ser humano é, até certo ponto, um autoconhecimento, mas não me refiro ao autoconhecimento que reflete sobre si mesmo, e sim ao autoconhecimento da essência humana por meio do ser humano, ou seja, o conhecimento geral do ser humano como autoconhecimento. Fecha parênteses. Pois bem, se o que temos hoje fosse utilizado para um tal conhecimento do ser humano, seria como se tivéssemos, por meio de uma autorreflexão, a ideia de que seríamos um esqueleto, se ao olharmos para dentro de nós não pudéssemos contar com tudo o que envolve o esqueleto, teríamos a sensação de sermos um esqueleto. É essa a impressão que teremos de nós em relação à totalidade do ser humano com corpo, alma e espírito, se apenas usarmos para esse conhecimento do ser humano o que na anatomia e a fisiologia atuais nos apresentam. Na psicologia, tem de haver uma permeação real da alma com o espírito. O espiritual, uma vez que tenha sido captado, nós podemos persegui-lo até o interior da realidade corpórea, pois em todo o corpóreo atua o espírito. Eu já aleguei como sendo o lado trágico do materialismo, o fato de este nada entender da matéria. É justamente o conhecimento espiritual que leva a um conhecimento correto do material. Não há dúvida de que o materialismo fala da matéria, mas ele não penetra no interior das estruturas energéticas da matéria. Do mesmo modo, uma pedagogia que só enxerga o exterior não penetra naquilo que da essência humana resulta para a vida prática. E assim acontece que, para a maioria das pessoas, o que para o pesquisador espiritual é coerente com a natureza, não é coerente com a natureza, e sim algo paradoxal. Daí os senhores chegarem a dizer, abre aspas, é estranho que essa pedagogia proveniente da antroposofia chegue à necessidade de direcionar as crianças de certa faixa etária para atividades práticas bem específicas, para atividades materiais de maneira correta. Fecha aspas. O que é almejado com base em pesquisas antroposóficas e seguido pela pedagogia e pela didática, não é tornar as crianças estranhas à vida e elevá-las a uma névoa mística, e sim justamente uma permeação do corpo pelo espírito e pela alma, de modo que esse corpo, durante o período em que está incluído na vida terrena, seja competente e possa, por sua vez, haurir dessa competência a segurança interior. É por esse motivo que, a cada nova classe que acrescentarmos às anteriores, iniciamos com um ensino fundamental de 8 anos e acrescentamos depois o nono, o décimo e o décimo primeiro. E agora vamos acrescentar o décimo segundo. Ocorrerá a necessidade de nos ampliarmos em direção ao âmbito prático, e assim as dificuldades irão crescer a cada ano. Outro dia, em que se falava sobre diferentes dificuldades da causa antroposófica, foi apresentado à Sociedade Antroposófica pelos alunos de nosso atual último ano na Escola Waldorf, os quais logo estarão na expectativa de se verem diante de um exame vestibular, um memorando realmente digno de nota e que só é compreendido depois de se ter ponderado todo o caso corretamente. Os termos desse memorando são mais ou menos os seguintes, abre aspas. Nós recebemos educação e ensino no sentido da essência humana, fecha aspas. Abre parênteses. Isso eles vieram a saber de um modo qualquer, fecha parênteses. Volta a frase, abre aspas. Eu vou retomar a frase inteira. Nós recebemos educação e ensino no sentido da essência humana. E já que nos ensinam dessa maneira, não podemos entrar numa universidade comum. Fecha aspas. Não, abre parênteses. Não vou falar aqui do julgamento que esses rapazes e moças fizeram da universidade, mas ele não se diferencia muito de certos julgamentos que podemos encontrar por aí. Fecha parênteses. Retoma a frase. Abre aspas. E nesse caso, já que não podemos cursar a universidade, gostaríamos de propor que a Sociedade Antroposófica funde uma escola superior própria, a qual possamos transferir-nos depois. Fecha aspas. Eu vou ler novamente essas frases sem os parênteses que Rudolf Steiner faz. Nós recebemos educação e ensino no sentido da essência humana. E já que nos ensinam dessa maneira, não podemos entrar numa universidade comum. E nesse caso, já que não podemos cursar uma universidade, gostaríamos de propor que a Sociedade Antroposófica funde uma escola superior própria, a qual possamos transferir-nos depois. Fecha aspas. É aí que ocorrem as maiores dificuldades, mas isso também tem de ser mencionado, porque os senhores, já que realizaram seu propósito, O que nos dá tanta satisfação de vir até aqui para ver o que é essa pedagogia Waldorf, devem adquirir um sentimento e uma sensação daquilo que de fato queremos, e também devem ser alertados para as dificuldades que advêm disso. Ora, hoje a pedagogia Waldorf só é realmente aplicada por professores da escola Waldorf. E é óbvio que as dificuldades vão crescer cada vez mais, conforme subirmos com as classes. Numa escola superior, provavelmente elas seriam até maiores, mas, por ser este um ideal ainda muito abstrato, só posso falar de suposições, pois me ocupo apenas daquilo que é exigido pela vida. Portanto, só posso falar a respeito até do 12º ano, pois ele está às nossas portas. As coisas que devem ser cogitadas ao acaso não podem ocupar em demasia a pessoa realista, senão ela é desviada de suas tarefas. Contudo, podemos dizer o seguinte: as dificuldades iriam verdadeiramente crescer. Haveria dois tipos de dificuldades facilmente reconhecidas. Primeiro, se fundássemos hoje uma escola superior, seus exames não teriam validade alguma. As pessoas que passassem por esse exame não poderiam ser incorporadas à vida. Não poderiam tornar-se médicos ou advogados, o que só seria correto dentro dos parâmetros usuais. Portanto, por esse lado, não seria possível. Por outro lado, poderíamos ter medo e inquietação caso certa realidade não nos diminuísse esses temores. Foi depois de termos visto os anseios louváveis dos mais jovens que conseguimos criar uma associação com vistas à fundação de uma tal escola superior que deveria seguir a pedagogia Waldorf. Não precisamos ter medos e receios, porque certamente os fundos a serem conseguidos por essa associação não seriam tão grandes assim, no início, para permitir pensar na edificação de uma escola superior. Portanto, existe um desejo louvável, mas por enquanto impraticável. Só deveríamos ter medos e receios se um americano rico pusesse à nossa disposição os milhões hoje necessários para a instalação de uma escola superior completa. O máximo que poderíamos fazer seria promover todos os professores Waldorf a uma escola superior. Mas nesse caso não teríamos mais uma escola Waldorf. Digo tudo isso por achar que se trata muito mais de ver os fatos do que ele entrar em todo tipo de discussões abstratas. Isso depende mesmo de aprendermos a sentir que, por um lado, talvez ainda exista um ideal abrangente, baseado na ideia de um verdadeiro conhecimento humano de pedagogia e didática. Mas o grupo de pessoas que hoje realmente professam esse ideal ainda é muito pequeno. É por isso que ficamos tão contentes com cada disposição para sua ampliação, o que talvez possa resultar deste curso graças à presença de visitantes que nos dão tanta alegria. Por outro lado, é necessário reconhecer pelo que temos diante de nós tudo o que precisa acontecer para se implantar realmente em solo amplo o ideal da Escola Waldorf. Isso também deve ser dito neste contexto, pois resulta da constituição da própria Escola Waldorf. Sobre essa constituição da Escola Waldorf, sobre todo o direcionamento da Escola Waldorf, sobre o que deve reinar entre os professores e alunos, entre os próprios alunos e entre os próprios professores, sobre todas as maneiras possíveis de se pensar em provas e boletins, segundo o conhecimento do ser humano, vou me permitir falar amanhã, numa palestra de encerramento. Fim da 7ª palestra.